Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Há pessoas que, mesmo não sendo poupadas a experiências duras, de muito sofrimento, testemunham que o amor pode encher a vida e dar-lhe sentido. Testemunham que o amor e a fé são realidades preciosas porque são fonte de esperança, porque nos dão força para lutar contra a adversidade. Comigo hoje está uma pessoa assim, Maria do Carmo Temudo. Ao longo dos anos enfrentou vários desafios, com fé, com esperança, outras vezes com coragem e com alegria. Formada em gestão, trabalha na Universidade Católica do Porto, ligada inicialmente ao Departamento de Relações Públicas, dedica-se hoje à formação humana dos estudantes, na Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa, e assumiu ali um desafio e um trabalho que vale a pena conhecer. Esta manhã está comigo também um estudante universitário, Miguel Monteiro. Eu sou o António Freire, conto consigo nesta edição do programa Porta Aberta, um programa com a produção de Francisca Favila.
Coisas transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar. É só alguém batizar, nome para chamar de nuvem vindo a varão, asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar, e o que ninguém escutar, invade sem parar. Se transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim.
Miguel Monteiro, estudante, licenciado em Direito, Maria do Carmo Temudo, são os meus convidados hoje aqui no programa Porta Aberta. Há já vários anos que Maria do Carmo trabalha na Universidade Católica do Porto, onde coordena um departamento responsável pela formação humana dos estudantes. Para quem conhece a Universidade, Maria do Carmo Temudo dispensa apresentação, mas nem toda a gente está na Universidade Católica e na Cidade Invicta. Maria do Carmo, bom dia. Miguel, bom dia também.
Bom dia.
Bem-vindos aqui ao Porta Aberta. Maria do Carmo, a Cidade do Porto é a sua cidade desde sempre?
Sim, é desde sempre. Nasci lá, uhum. Cresci lá, estudei lá e agora casada e a trabalhar. Estou não na cidade, estou em Matosinhos, mas é a área metropolitana do Porto, sim.
Exatamente. Tem uma relação assim forte com a cidade?
Sim, gosto muito.
Por essas raízes também?
Sim, sim, gosto muito da cidade, sim.
E, portanto, continua a ver-se a residir na cidade do Porto.
Continuo.
Muito bem. E em relação à sua família, o que é que nos pode dizer dos seus pais, da família onde nasceu? Como é que foi o ambiente familiar?
Sim, recordo sempre um ambiente familiar muito bom. Tenho, do lado da minha mãe, tenho uma família muito grande. O meu pai é filho único, mas a minha mãe tem 7 irmãos. A mãe da minha mãe, a minha avó materna, foi sempre uma pessoa muito especial na minha vida. Sou prima de 27 e 28, desculpa, somos 29 primos. A minha avó morreu com 98 anos, tinha 51 bisnetos e, portanto, como pode calcular, um ambiente sempre de festa quando nos juntávamos, e a minha avó sempre fez muito por isso, por nos ter sempre por perto, por cultivar estas relações familiares que considero fundamentais para a vida de qualquer pessoa.
E como é que foi crescer assim nesta família? Enfim, com muitas regras, nem por isso, de uma forma mais liberal, como é que avalia?
Sim, eu acho que algumas regras que eram importantes. Aquilo que recordo também, acho que os meus pais tentaram sempre o que era melhor para mim. Noto que quando havia regras dos quais eu não concordava, conseguiram-me sempre passar que, apesar de ser contrário à minha vontade, que era aquilo que eles consideravam que era o melhor para mim. E, portanto, eu acho que era uma família como... Não era muito exigente, mas, claro, com as regras,
com algumas regras,
porque senão não poderia ser possível, não é? Eu lembro que, só uma história engraçada, nós, na minha infância, tínhamos um dia por semana que à mesa podia não haver regras. E, portanto, era o dia da festa.
Da festa.
Sem regras.
Muito bem. E aproveitavam bem, com certeza.
Sim, com certeza.
Muito bem. Sei que andou sempre em colégios católicos. Isso contou muito também para a sua formação. Faz uma avaliação importante dessa formação.
Sim, hoje olho para trás e vejo que sim, mas sobretudo como complemento, porque eu acho que se não houvesse essa formação em casa, dificilmente depois, às vezes, os colégios conseguem dar...
Uma não substitui a outra.
Exatamente.
Esta é uma discussão, muitas vezes, não é? Que
sim.
Existe essa transferência, às vezes, responsabilidades até de...
Exato. Eu acho que o exemplo grande é em casa, não é? Mas claro que os colégios ajudaram a aprofundar e a sobretudo, a aprofundar esta questão da fé. Sem dúvida.
E o testemunho de alguém em particular que guarde?
Guardo, não assim de nenhum especial, mas eu sempre tive muito boa relação com as professoras, com as amigas, e, portanto, não tenho assim ninguém que me tenha mais em casa, sim.
Muito bem. Miguel, sei que nesta altura está a tirar o mestrado em Direito em Lisboa, embora tenha feito a licenciatura no Porto.
Exatamente.
Foi assim, na Universidade Católica. O que é que nos pode dizer sobre si? Queremos também conhecê-lo um pouco esta manhã.
Então, logo começar por aí, sou licenciado em Direito, vim recentemente para Lisboa. Acho que sou um jovem normal, preocupado com o mundo, e tenho tentado envolver-me em alguns projetos que façam a diferença. Um dos projetos, penso que vamos poder falar hoje, são as missões universitárias, a Missão País.
Exatamente.
E acho que é isso.
Teremos a ocasião de falar. Como é que é a sua família? Também desafiei o marido do Carmo há pouco. Como é que foi, enfim, a sua infância?
Eu identifiquei muito com a apresentação que a Carmo fez. Também vem de uma família
grande.
Também grande. Não somos tantos, mas somos 21 primos. E somos todos muito próximos entre nós. E uma família católica também, onde cresci com algumas regras, as apropriadas a uma educação boa, na minha opinião, mas também com muita liberdade e com muito amor.
Curiosa essa afinidade também, não é? Muito bem. Nestes, enfim, ao longo da sua vida, houve alguém que o tivesse marcado como cristão? A fé, de facto, tem sido muito importante na sua vida?
Sim, tem sido muito importante, e desde logo a minha avó materna, acho que é um exemplo. Eu, pelo menos, tenho muito esta ideia das avós passarem-nos a fé e mesmo a ensinarem-nos a rezar, então tenho que marcar. Mas também a Carmo Temudo, acho que está aqui presente, não é por isso que eu digo, mas é uma pessoa que marca qualquer um que a conheça, e na Universidade Católica é ali um sinal de Deus muito forte, e também por isso um exemplo para mim.
Sente esta ligação, Maria do Carmo Temudo?
Sinto uma ligação especial com os estudantes. Não o que faço, não noto todo este exemplo, mas de facto sinto-me muito querida por eles, mas eu também gosto muito deles, e acho que, pronto, há uma ligação especial, sim.
Há já vários anos que se dedica exatamente aos jovens da Universidade Católica, à sensibilização dos jovens, nomeadamente para a solidariedade. Foi uma opção sua, deliberada, aconteceu assim?
Foi numa altura em que, em 2008, em que a universidade foi reestruturada, em que se pensou nesta área e pronto, e na altura com o presidente surgiu esta hipótese, este desafio, ao qual eu agarrei de braços abertos. Sim.
E continua, não é?
E continua, apesar das dificuldades do dia a dia, mas acho que é uma missão, se considero uma missão.
Uhum. Nunca pensou em trabalhar, por exemplo, assim, numa grande empresa? Sei que é licenciado em gestão, não é? É a sua formação base.
Exatamente, sim, mas nunca pensei. Na altura fiquei a trabalhar lá na universidade e depois senti claramente que a minha missão era para me dedicar aos outros, e acho que esta que foi de facto uma oportunidade única que abracei.
E é isso que consegue concretizar, não é?
Nesta ligação. Que tento concretizar, sim.
Como estava a dizer o Miguel, penso que está a conseguir, não é?
Está totalmente. Eu posso validar isso.
Maria do Carmo Temudo, responsável pela promoção da formação humana dos estudantes da Universidade Católica do Porto, é minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta, e está comigo também Miguel Monteiro, um estudante, está nesta altura a frequentar o mestrado em Direito. Ambos participaram em missões universitárias de que iremos falar daqui a pouco neste Porta Aberta. Um bom domingo.
A tradição diz que a saudade é coisa infeliz, mas eu não sei se o que ela diz é pra escutar com atenção. Posso afirmar que não é triste lembrar de alguém que toda a vida nos fez o bem e agora foi noutro lugar. Meu Deus do céu, como é bom aprender a sorrir quando a saudade vem. Meu Deus do céu, como é bom ter saudade de alguém. E se amanhã a vida nos separar aos dois, quero que você veja depois como a saudade é coisa boa. Eu quero ser uma lembrança, mas tão feliz que quando a dor estiver seu coração irá dizer: meu Deus do céu, como é bom aprender a sorrir quando a saudade vem. Meu Deus do céu, como é bom ter saudade de alguém.
Esta semana vou dar tempo à oração. Vou parar 5 minutos a pensar na minha vida e vou sair de casa acreditando que o dia há de correr bem. Foi aproximadamente assim, com estas palavras, que os estudantes da Universidade Católica do Porto foram convidados no Advento a prepararem-se para o Natal. Mas, como quase todos os desafios espirituais, este é um desafio que podemos recuperar agora também na Quaresma. Porque agora, como no Advento, o desafio é crescer na fé e na confiança em Deus, no amor ao próximo também. Comigo esta manhã, no Porta Aberta, estão Maria do Carmo Temudo, Miguel Monteiro, ambos ligados à Católica e às missões universitárias. Maria do Carmo, é a altura de falarmos exatamente destas missões. E uma das práticas que é proposta aos cristãos para crescer na sua relação com Deus é, por exemplo, fazer um retiro. E é isso que faz também, todos os anos.
Sim, eu faço, estou ligada à espiritualidade inaciana, aos jesuítas, e eles têm a proposta dos exercícios espirituais, que é um retiro ao qual eu tento fazer, ainda não fiz este ano, mas que tento fazer todos os anos, porque de facto é um tempo de paragem em que refletimos, em que no fundo é um fim de semana com Deus, para abrir o coração e para deixar que Ele fale na nossa vida concreta, que muitas vezes no nosso dia-a-dia não temos tempo para parar e para pensar.
Os retiros propostos pelos jesuítas são quase sempre retiros de silêncio. Isso também é um desafio, estar em silêncio durante esses dias?
Para mim é, seguramente, era uma pessoa que gosto muito de falar, que a primeira vez que fui, que ia um bocadinho nervosa, ia pensar como é que iria conseguir aguentar um fim de semana sem falar. Mas, de facto, depois, como tudo, é uma questão de experiência e quando nós percebemos os frutos que isso traz, eu sei que eu quando vou sei que é uma coisa que me vai custar, mas depois sei que é uma coisa que me faz otimamente. E portanto, mas de facto é um fim de semana de silêncio, ouvir algumas pistas dos sacerdotes, mas depois é uma hora inteira a pensar naquilo que o texto do Evangelho nos diz para a nossa vida.
Quando é que sentiu que isso era de facto muito importante para si? Algum momento em especial?
Não, nenhum momento especial. Eu sinto que o meu percurso de fé tem sido um percurso de crescimento, de aprofundamento. Acho que aquela expressão que se ouve muito, que quem não cresce na vida espiritual decresce, que é muito verdade, embora com muitas dúvidas e com muitas questões. Eu, no meio de um desses exercícios, já pus em causa a existência de Deus. Portanto, portanto, acho que isto tudo faz parte do nosso crescimento, estes saltos, estas dúvidas fazem-nos aprofundar mais e portanto...
Enfim, de facto é uma experiência, um grande desafio e até pelo seu exemplo pode ser proposto a pessoas que gostam de falar muito, não é? Portanto, acha que podem aceitar esse desafio, não é?
Podem mesmo.
Muito bem. Miguel, alguma vez experimentou fazer um retiro?
Experimentei sim, também já tive a sorte de fazer exercícios espirituais, só por uma vez, não com tanta regularidade, mas também acho que foi uma experiência muito boa. Foi proposto no momento em concreto, que foi antes de uma partida em missão internacional, que eu fiz voluntariado em Angola durante 2 meses, e era uma altura para discernir se era mesmo ali que nós éramos chamados, e eu posso dizer que pensei em quase tudo, menos sobre a partida em missão. Aquilo deu para pensar toda a minha vida. Também estava com um bocado de medo do silêncio, eram só 3 dias, mas 3 dias em silêncio, para quem nunca experimentou, podem ser um bocadinho assustadores. Mas também não custou nada, foi muito fácil e foi um silêncio, mas sempre em conversa, sempre em oração, por isso muito bom.
Portanto, guarda um bom resultado dessa experiência e a repetir então?
Sim, certamente a repetir. Não sei se exatamente neste modelo ou noutros, mas acho que devemos alimentar a nossa fé, devemos alimentar a nossa espiritualidade e iniciativas destas são a maneira de o fazer, ou pelo menos uma das.
Vamos ter ocasião também de conhecer, e já que falou dessa experiência em Angola, como é que foi? Como é que foi essa missão em Angola?
Essa missão foi uma experiência que surgiu porque tinha um primo mais velho que já o tinha feito, no Grão, um projeto que está ligado aos jesuítas no Porto, ao Creu, e que pela experiência dele, ele nem me desafiou diretamente, mas ao ouvir as histórias dele também senti que era chamado a fazer esta missão internacional. Então inscrevi-me, tive um ano de formação e parti 2 meses com uma comunidade de 5 pessoas para Benguela, para o bairro da Graça, perto de Benguela, e para a Casa de Gaiato. E foi uma experiência muito marcante, pude conhecer uma realidade diferente, onde encontrei muita pobreza, muita dificuldade, mas também onde encontrei muita felicidade e encontrei uma esperança de, num povo para onde eu olhava e só encontrava miséria, descobrir que havia ali possibilidade de crescimento e desenvolvimento, e também onde encontrei muita fé. Era num projeto católico, onde tínhamos orações todos os dias.
Era isso que eu lhe ia perguntar também, portanto, uma fé.
Sim, e acho que essa parte era muito importante, e para mim é um bocadinho a diferença entre ser voluntário e ser missionário. Nós todas as noites rezámos em comunidade no nosso dia, rezávamos sobre as pessoas que encontrávamos, sobre o que estávamos ali a fazer. Então sentíamos mesmo uma presença marcante de Deus e de Jesus na nossa missão. Por isso acho que foi uma missão muito importante e marcante para mim e que me permite olhar para o mundo hoje em dia com os olhos diferentes. Se calhar não atuo muito diferente, mas olho para os pequenos pormenores da vida com os olhos muito diferentes.
Diferentes, não é? Curioso. Maria do Carmo Temudo é também uma mulher de fé e, enfim, já viveu experiências muito difíceis também na sua vida. Apesar de tudo, acredita que Deus está presente junto de nós também nestes momentos, nestas horas de sofrimento?
Sim, eu acho que está sobretudo nestas horas. O Deus em que eu acredito não é um Deus mágico a quem nós pedimos as coisas e as coisas acontecem, mas é sim um Deus que está connosco sempre, mesmo nessas horas, que nos dá sentido a essas horas e que nos ajuda, que nos dá força, que nos dá o seu amor nesses momentos. Particularmente comigo, o primeiro confronto que eu tive com o sofrimento foi com um sobrinho, a quem aos quatro meses foi diagnosticado um cancro. Como deve calcular isto, para a família cai uma bomba.
É um choque, claro.
Para nós até, lembro-me que para mim era difícil depois rezar o Pai Nosso, quando dizia que seja feita a tua vontade, perceber se isto seria a vontade de Deus. Mas eu acho que também é um momento em que nós questionamos, e eu percebi-me que essa não era a vontade de Deus. Deus não quer que nós soframos. Não é, eu acredito que num Deus que não quer isso, mas sobretudo acompanha, porque a vida... Nós somos frágeis, a realidade humana tem estas deficiências e dificuldades e, portanto, ele está aí sobretudo para dizer que está connosco, que nos dá esperança, futuro e que nós estamos aqui de passagem, não é? Portanto, que de facto temos que viver cada dia o melhor possível, sabendo que tem essas dificuldades, que a vida é difícil, não é fácil.
E é preciso lidar com esse sofrimento muitas vezes, a doença, a incompreensão, alguma revolta até, imagino.
Sim, alguma. Eu não tive muita revolta. Eu acho que, sobretudo, as pessoas questionam-se muito nestas alturas. Eu tenho uma amiga que diz uma frase engraçada, que nós aceitamos as coisas fáceis sem as questionar, não é? Mas não aceitamos as difíceis e questionamos. Questionamo-las. Mas, de facto, ajuda-nos a perceberem... De facto, em que Deus é que nós acreditamos? Eu acho que estas alturas fazem muito perceber. E eu cheguei à conclusão que, de facto, Deus é amor e encontrei-o mesmo nestas alturas, ou sobretudo nestas alturas, através de tantas pessoas, dos gestos de amor que tiveram connosco, os médicos, nas enfermeiras, porque acompanhei muito a minha irmã em todo este processo do meu sobrinho. Graças a Deus, ele hoje está bem, já tem 13 anos. Mas pronto, mas é todo um processo em que nós podemos crescer as pessoas. Eu acho que a nossa vida é vista mais com aquilo que nós fazemos com o que nos acontece do que sobretudo com o que nos acontece. Se nós soubermos lidar, e para mim só com Deus é que se consegue isso, lidar com as dificuldades com Deus, as coisas tornam-se bastante mais fáceis.
Tinha aqui uma nota, enfim, dessa coincidência em que o seu sobrinho adoeceu no ano em que morreu João Paulo II, o Papa que beatificou os pastorinhos, enfim, por serem crianças que viveram também esta experiência da doença, também de alguma forma ficaram mais presentes na sua oração?
Sinceramente, não ficaram, não ficaram, pronto, tenho uma devoção muito grande por São João Paulo II, mas, e também pelos pastorinhos, mas não me lembrei especialmente.
Principalmente nessa coincidência. Dedica, Maria do Carmo Temudo dedica também uma parte do seu tempo livre, não só à família, mas a crianças, a quem dá catequese também.
Já dei, não. Hoje em dia já não. Já dei catequese, mas acompanho mais estes grupos. Agora são crianças mais velhas, universitárias.
Exatamente. Apesar de ter, enfim, muitas pessoas naturalmente na sua vida, imagino que a pessoa a quem se dedique também de uma forma muito especial, o seu marido, Bento Amaral, ele também já foi convidado deste
verdade,
programa.
Coincidência.
Também ele teve que fazer um caminho para se encontrar com Deus. O Bento Amaral já era um homem de fé quando se conheceram.
Sim, era um homem de fé e de facto, para mim também foi uma coisa que me fascinou, foi esta paz interior que o meu marido tem, apesar de estar numa cadeira de rodas. De facto, sempre me questionou como é que uma pessoa podia estar com tanta paz interior, porque no fundo é isso que eu acho que qualquer um de nós quer atingir, e eu acho que isto só se consegue com Deus. E portanto, sim, ele já tinha essa fé, apesar de, quando teve o acidente, não tinha esta fé tão, tão vincada e tão grande. Mas...
Portanto, foi crescendo, foi esse percurso também.
Sim,
não é?
Também foi fazendo esse percurso, sim.
Uhum. E um percurso que fazem juntos também, não é?
Completamente, sim.
Muito bem. Maria do Carmo Temudo, da Universidade Católica do Porto, Miguel Monteiro, que está a fazer o mestrado em Direito, são meus convidados hoje nesta edição da Porta Aberta. Já voltamos à conversa para descobrir o que são as missões universitárias.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Muito bom dia, bom domingo com a Renascença. Hoje, comigo no Porta Aberta, está Maria do Carmo Temudo, ligada há vários anos à Universidade Católica do Porto. Organiza e promove ali ações que têm vista a formação humana dos estudantes universitários. É o caso, por exemplo, das missões universitárias, em que também participou Miguel Monteiro, meu convidado também esta manhã. Eu sou o António Freire, obrigado por estar com a Renascença. Maria do Carmo Temudo, qual é exatamente o papel desta unidade que coordena no meio universitário? Quem é que criou esta unidade?
Pois, esta unidade foi criada pelo presidente da universidade. Tem muito a ver com a nossa missão enquanto Universidade Católica e, no fundo, é ter ali uma área que promove atividades que ajudem as pessoas a ser melhores pessoas, que, no fundo, que torna a universidade mais humana através de várias iniciativas que vão desde o voluntariado a conferências, a coisas mais espirituais. E, portanto, é sim uma área que desenvolve um conjunto que propõe todos os anos à comunidade, muito para os alunos, mas também algumas abertas a docentes e funcionários para poderem crescer.
Uhum. Como é que se concretizam? São ações pontuais? Vão realizando essas ações ao longo do ano letivo? É isso?
Sim,
é assim que
vamos
estão organizadas?
Realizando, uhum. vamos propondo, há um calendário, mas durante o ano vão surgindo outras. Mas assim, coisas específicas, nós temos um grupo grande de voluntariado que se chama ACASO, a Católica Solidária, onde temos cerca de 145 estudantes que semanalmente dão uma hora e meia, duas horas do seu tempo para se dedicar a várias causas, que vão desde sem-abrigo, a crianças, a idosos, a pessoas com deficiência. Temos um grupo que também é o Gás África, que faz aquilo que o Miguel há um bocado falava também de missões. Em África. Uhum. Temos conferências de sete quintas, que são conferências onde este ano vamos debater temas relacionados com a vida, esta questão das barrigas de aluguer, da eutanásia, da adoção e da coadoção. Temos um ciclo de cinema, temos uma iniciativa que este ano pela primeira vez, que se chama A Hora de Cervejar, que entendemos que os alunos é muitas vezes à volta de uma cerveja e de uns tremoços que falam de temas importantes e, portanto, temos essa...
A Hora de Cervejar.
E então, nessa, já tivemos uma sobre refugiados, outra sobre as questões das religiões, que foi tão boa que vamos fazer agora na próxima quinta-feira, às 18h30, a próxima Hora de Cervejar sobre as religiões, onde vamos ter um estudante ateu, um estudante agnóstico e um católico, exatamente para perceber quais são estas razões da fé e da não-fé.
Portanto,
Caminho de Santiago, são várias iniciativas.
E estão abertas, portanto, à participação de todos os estudantes, é isso? E à comunidade
académica, estudantes,
no fundo.
E algumas delas abrimos ao público externo.
Miguel, esta Hora de Cervejar poderá ser interessante.
No meu ano ainda não havia isso. Ano passado não havia isso, é pena. Era uma boa iniciativa, de certeza, que eu ia participar.
Mas este tipo de iniciativas, portanto, ajudam a aproximar, não é?
Ajudam
os estudantes
ajuda-me
tornar mais próximo, não é?
Eu acho que cria um bocadinho uma alma na católica que muitas vezes não se vê, passa despercebida, mas que está lá. E é uma presença muito importante e que dá o tal sentido, a tal missão à Universidade Católica, que de certa maneira diferencia também. Eu acho que é muito importante haver este tipo de iniciativas.
Maria do Carmo, exatamente esta unidade permite isto que o Miguel estava a dizer, não é? É diferenciador.
Sim, eu julgo que é completamente diferenciador e, sobretudo, porque nós, enquanto Universidade Católica, temos este cunho. Eu, quando no meu tempo de estudante, às vezes ouvia-se dizer a Universidade Católica é só católica de nome. E, portanto, e nós temos que combater isto e de facto, não podemos ser só no nome. Temos que mostrar todos os dias, não só cada um dos que lá trabalha pelos seus gestos de todos os dias, mas, sobretudo, haver esta área que promove estas atividades, que tem este cunho católico.
Uhum. Já concretizou e deu exemplos de algumas das missões. Tinha aqui uma nota de uma que decorreu há poucos dias em Macedo Cavaleiros, portanto até fora da cidade ou da grande cidade do Porto.
Exato,
não é?
Estas missões universitárias não é um projeto da universidade, é um projeto de uma organização que se chama Missão País, que nasceu na Universidade Nova e que, com um conjunto de estudantes que foram fazer uma semana de voluntariado, e que hoje já são 44 missões universitárias de faculdades espalhadas pelo país, que saem uma semana para ir para um local de Portugal para missionar com este espírito católico, no fundo, de se pôr ao serviço da comunidade naquilo que a comunidade precisa. Concretamente, a Universidade Católica é o segundo ano que vai para Macedo Cavaleiros, e nessa semana, em contacto quer com a Câmara Municipal, quer com a paróquia, propõem-se fazer contacto com instituições onde possam fazer voluntariado durante essa semana. E que podem fazer, fizeram no hospital, nos cuidados paliativos, fizeram em lares de idosos, fizeram num centro com pessoas com deficiência. E isto é uma experiência para os estudantes. Para mim fui com eles, foi ótima, mas acredito que para eles também é um contacto com uma realidade que muitas vezes eles não têm. E há sempre uma vertente muito espiritual durante esta semana. Na semana passada tivemos com o Evangelho do Filho Pródigo, neste Pai misericordioso que nos abraça sempre, e portanto todos os dias, à volta dessa parábola, lhes era explicado, lhes era proposto um tema para o dia, onde eles foram crescendo e puderam chegar a esse abraço, que espero que todos tenham chegado a esse abraço do Pai.
A Maria do Carmo de Mundo estava a deixar aqui exatamente essa deixa perfeita para ouvirmos a perspectiva, não é, dos estudantes e no caso do Miguel, que participou nestas missões.
Sim, eu a semana passada estive, não em Moça de Cavaleiros, mas em Ferreira do Alentejo, porque este ano já fiz missão com a Universidade Nova de Lisboa, mas se calhar posso falar da minha experiência dos quatro anos de missão que fiz. E ainda ao início eu estava muito envolvido na paróquia de Cristo Rei no Porto, dos Dominicanos, e já conhecia a Missão País, mas não tencionava sinceramente participar no projeto, mas foi-me desafiado participar na organização. Eu acho que há desafios para os quais nós estamos prontos e desafios que nós precisamos. E este era um daqueles desafios que eu precisava. Tive a primeira experiência de missão assim, foi em Vila Flor, e o projeto ficou muito marcado, porque permitiu-me conhecer um conjunto de pessoas na minha faculdade, às quais eu se calhar não tinha muita abertura a falar sobre a fé e a falar sobre possíveis iniciativas que poderíamos ter ligadas à nossa fé, mas que de repente tudo se tornou muito natural, fruto deste projeto. Então fiz 3 anos de missão na Universidade Católica, acho que se viu um grande desenvolvimento e viu-se mesmo muitos frutos, não só na missão, mas também tanto no pós-missão que aconteceu na Católica, e este ano, vindo para a Nova, quis também continuar. A Nova foi a primeira missão a acontecer em Portugal, e porque isto é um projeto que vem do Chile, e vê-se que já está um grande desenvolvimento, uma grande ligação entre as pessoas, e um grande espírito de fé e de crença e de querer estar ligado a Jesus nesta nossa semana, mas também na nossa vida. Por isso acho que esta é uma semana que quem a viveu sabe dizer que não é igual às outras e que deixará uma marca a longo prazo. Eu, em Ferreira do Alentejo, nós depois dividimos por comunidades o nosso grupo e a mim calhou-me a escola. E tivemos uma grande abertura da escola para ir às aulas. Claro que não íamos diretamente a assuntos de fé porque era uma escola pública, mas tocávamos muito em pontos de autoconhecimento e também dávamos testemunho da nossa fé e do que nós estávamos a viver ali e do que é ser missionário. E para além disso, tínhamos uma iniciativa muito interessante, na minha opinião, que é o Porta a Porta, que é ir à casa das pessoas e abrir um momento de conversa e possivelmente até de oração, do que numa localidade pequena, onde muita gente vive isolada, faz muita diferença. Nós ouvimos histórias de pessoas que contavam-nos, abriam-nos a sua vida, contavam-nos os seus filhos, os seus problemas, choravam à nossa frente e diziam-nos que aquele momento tinha sido importante para eles e agradeciam-nos verdadeiramente e diziam: voltem para o ano, queremos estar com vocês.
Exatamente por viverem essas situações de isolamento e de solidão
Exatamente,
muitas vezes, não é?
exatamente. E o facto de nós irmos ao encontro deles, acho que era muito importante. Nós dizemos: eu vim cá hoje para estar consigo, para rezar um bocadinho consigo, para conversar um bocadinho consigo, e as pessoas sentiam mesmo que nós estávamos lá por eles.
Um resultado fantástico, não é?
Fantástico, fantástico,
Fantástico.
claro que sim.
Para si terá sido essa grande lição, no fundo, a grande experiência que guarda para já destas missões, não é?
A grande experiência é dar a voz a esta multidão de pessoas que se calhar não falavam e não se encontravam porque não lhes era dada a oportunidade. E esta semana de voluntariado, neste espírito de oração, permite às pessoas encontrarem-se verdadeiramente e permite ligarem-se na sua espiritualidade e na sua vida.
Maria do Carmo Temudo, que outras ações, outras atividades estão previstas, das quais podemos falar já? Mais
Previstas.
missões.
Sim, mais missões. Agora, as missões é só um ano.
É só um ano.
É só ano a ano, e há esta experiência agora de uma semana, e neste momento os chefes gerais das missões, porque cada missão leva 8 chefes, são os chefes gerais, depois tem os chefes de serviço, que tratam de toda a parte da alimentação e de logística de dormidas e tal dos missionários. Tem 2 chefes de teatro que toda a semana ficam a preparar um teatro que apresentam no final à comunidade, e 2 chefes de oração que dão estes pontos e preparam os alunos do ponto de vista espiritual. Eu imagino que neste momento, que já houve muitas, as missões estão a acabar, que estes chefes gerais já estão a pensar quais serão os chefes que vão convidar para serem os chefes
Para as
do
próximas.
próximo ano. Claro que na universidade estas ações de voluntariado continuam, porque os alunos têm quando eu falei há bocadinho da Católica Solidária, esta organização que promove o voluntariado dentro da universidade, é um voluntariado anual e, portanto, os alunos estão constantemente, todas as semanas, a continuar os seus projetos de voluntariado na universidade.
Como referiu há pouco, por exemplo, com o sem-abrigo, não é? É uma das
Sim,
atividades que desenvolvem.
com os sem-abrigo, com pessoas idosas, com crianças, nos hospitais.
junto de algumas instituições?
Sim, nós, é exatamente assim. Nós fazemos parceria com instituições e depois os alunos são integrados nessas instituições.
Uhum. E é assim que vão desenvolvendo essa proximidade. Exatamente. Não é? Portanto, que vai manter-se ao longo de todo o ano. Essas
Sim,
ações mantêm-se. Muito bem, Maria do Carmo Temudo, muito obrigado pela presença aqui esta manhã. Miguel também, muito obrigado.
Obrigada. Não.
Ficou
obrigado.
Aqui a vossa experiência, o vosso testemunho. E o sinal concreto de que encontramos Jesus verdadeiramente é a alegria que experimentamos ao comunicá-lo aos outros, por palavras e gestos. É o que recordava há pouco tempo o Papa Francisco e a experiência que fizeram Maria do Carmo Temudo, Miguel Monteiro, através das missões universitárias. Porque hoje é domingo, convido-o agora a ouvir o Evangelho na voz da Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono. Mas despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto.
O cristianismo também é cultura. As conferências quaresmais, que decorrem na Igreja de São Roque, em Lisboa, são a sugestão desta semana de Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. As sessões, que se realizam às quartas-feiras, às 18h30 da tarde, prosseguem esta semana com Guilherme de Oliveira Martins, membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian e colaborador do Programa de Cultura Ensaio Geral aqui na Renascença. O jornalista Francisco Sárcio de Cabral, também da Renascença, o professor catedrático da Universidade Católica, Manuel Braga da Cruz, e o padre António Vaz Pinto são os convidados das semanas seguintes, até 16 de março. Esta é uma oportunidade para se enriquecer espiritualmente e escutar, às 18h15 da tarde, o breve concerto de órgão que antecede cada conferência, num cenário de grande beleza, a Igreja de São Roque. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know.
and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Muito bom dia, bom domingo, Cor Renascença. Já daqui a pouco, na sua rádio, pode acompanhar a transmissão da Eucaristia, hoje em direto a partir da Igreja Paroquial de Creixo Mil, Barcelos. Fique com a Renascença. Bom fim de semana.